Muito obrigado, meu querido colega, amigo, meu pastor. Muito obrigado, irmão e irmã. É muito bom retornar a esta igreja depois de um período de pandemia. Pregamos aqui um pouco antes da pandemia. Eu acho que, em função disso, a pandemia nos isolou e deixou cada um para um canto, mas agora retorno. E agora a igreja está cheia de novo. É muito bom ver a igreja novamente com os irmãos, depois desse período tão complicado para todos nós. Que bom, muito bom. Fico feliz. Aqui temos amigos, temos alunos, alunas, pessoas. É mais do que aluno, né, Melina? É amigo, né? A gente olha para esses rostos assim e se sente em casa, né? É muito bom ver vocês. Andréia, obrigado. Que coisa, né? Andréia é professora nossa lá. Professora. É, professora de Libras da nossa instituição. A casa Seminário do Sul, aqui se sente representada. E eu venho, então, até mesmo em nome do nosso diretor, pastor Fernando Brandão, dizer que o seminário continua de portas abertas para esta igreja. Pode continuar enviando os seus vocacionados para lá. Nós temos um compromisso de entregar a estes vocacionados os instrumentos e as ferramentas que ele precisa para servir a Deus na igreja local. Como o nosso diretor mesmo disse, vocês são minhas testemunhas, nós temos um compromisso de receber o seu vocacionado e devolvê-lo crendo mais na Bíblia, crendo mais em Deus, crendo mais na atuação do Espírito Santo na igreja do Senhor. Esse é o nosso compromisso. Então, está aqui mais uma vez aí a palavra do meu diretor, pastor Fernando Brandão, dizendo para a igreja, pode continuar enviando os alunos para lá, nós vamos prepará-los e capacitá-los. A minha querida Elisete me acompanha, por favor, Elisete, pode ficar de pé. Minha amada Elisete, nós estamos juntos aí há quase 30 anos. No ano que vem celebramos o nosso aniversário de 30 anos, que fiquei sabendo ontem que é de pérola. Pérola é caro, né? Pérola tem... E ela já pediu um presente de pérola. Então, vou me preparar desde este ano para o ano que vem e entregar-te um presente, meu bem, de pérola. Não, meu Deus, de pérola. Tá bom, 30 anos no próximo ano. Celebrando a Deus 30 anos de casamento, é um privilégio do Senhor caminhar junto com Elisete. Nossos meninos já estão morando em outra cidade, nossos filhos já não moram mais conosco, mas estamos nesta fase da vida onde servimos a Deus, um amparando e cuidando do outro, né? Trago também comigo alguns livros. Eu sou autor, escritor, escrevo já há bastante tempo, autor de alguns, organizador de outros. E, em especial, porque este momento é para celebrarmos a Bíblia e a palavra do Senhor, eu quero destacar dois textos que você vai encontrar ali fora. O Daniel, bondosamente, está cuidando dos livros ali fora. Você vai encontrar dois textos que eu quero recomendar para vocês. Um deles é este aqui, que se chama O que é Bíblia? Eu organizei esse livro e convidei para escrevê-lo a professora Teresa Acchio, que é professora da nossa instituição. Neste livro, O que é Bíblia?, ela vai discutir o processo de formação da Bíblia, como a Bíblia se formou, como os livros da Bíblia foram organizados no formato que nós temos aqui na Bíblia. Ela vai contar um pouco sobre as línguas da Bíblia, as versões da Bíblia, vai discutir aqui com você alguns aspectos introdutórios da Bíblia. Então, um belo texto, um preço bem acessível, você encontra ali atrás com o Daniel, né? E um outro livro que saiu recentemente, foi publicado em novembro. Esse texto é um texto coletivo, cada capítulo foi escrito por um autor, Como Ler a Bíblia. Ele é sobre hermenêutica, estratégias de interpretação, como interpretar a Bíblia. E cada capítulo discute um bloco, um pedaço do texto bíblico. Então tem um capítulo sobre como interpretar as profecias, um outro como interpretar os salmos, como interpretar os evangelhos, como interpretar o Levítico, o Pentateuco, ou seja, a cada pedaço do livro, cada capítulo do livro escrito por um autor sobre um pedaço da Bíblia, como interpretar especificamente esse pedaço da Bíblia. E o meu é o último capítulo, e você já sabe qual é o meu tema, né? O último é como interpretar o Apocalipse. Lá no finalzinho, o último capítulo é como interpretar o Apocalipse. Você acha difícil interpretar o Apocalipse? É complicado interpretar o Apocalipse? Então, lá no finalzinho, no último capítulo deste livro, eu vou entregar para você as ferramentas, as chaves de leitura do Apocalipse de João. Eu chamo de as chaves do castelo, para você entrar nesse livro e se apropriar da palavra do Senhor no Apocalipse de João. É o último capítulo, é o capítulo final do livro, tá? Dito isso, meu amado, minha amada, eu quero ler com você o texto de nossa mensagem e reflexão, 1 Coríntios 15, versículos 14 a 18. Eu acredito que o Isaac vai projetar para nós, vai, Isaac? O Isaac vai projetar para nós a passagem bíblica. Esse texto é o texto que eu escolhi para ministrar aos irmãos. Eu vou explicar daqui a pouco o que me levou até este texto. 1 Coríntios 15, do versículo 14 até o 18, Isaac. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler, inclusive, no texto que está sendo projetado. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Vamos parar aqui, o texto de 1 Coríntios 15 é longo, eu separei esses versículos para a nossa leitura inicial e vou pensar sobre o capítulo todo durante a minha fala aqui para vocês. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, pedimos a graça do Senhor sobre todos nós nesse momento, que nos dê o privilégio de recebermos a orientação do Espírito, a palavra do Espírito, o alimento espiritual para nossas vidas. Que Ele nos abençoe agora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão, o ano é o ano 44, antes de Cristo. Naquele ano, o ano 44, um indivíduo de nome Cícero, o nome dele inteiro era Marco Túlio Cícero, que praticamente todos nós já ouvimos falar dele aqui, ele se encontrava exilado, aposentado na marra por causa de um problema, um entreveiro dele, uma crise dele com o Júlio César, que todos nós também conhecemos. Júlio César era um desafeto do Marco Túlio Cícero. E o Túlio, então, foi aposentado na marra, na força. Você deve ter ouvido falar, o Cícero, ele era um orador de renome, todos tinham medo da língua dele, né? Diziam que a língua dele machucava mais que a espada. O Cícero escreveu muitos textos na área da política, do direito romano, na área da filosofia, e agora ele não podia mais fazer, ou se fizesse, tinha que fazer com muita discrição, porque a qualquer momento os soldados de Júlio César entrariam em sua fazenda e o matariam. Então, esta é a situação. O Cícero está na sua fazenda, aposentado à força, esperando a qualquer momento a morte. E nesse momento, no ano 44, ele escreveu um livro para um amigo chamado Cato. O nome do livro é Cato Maior de Senectude, que, traduzindo, é Para Cato, o Maior a Respeito da Velhice. Nesse texto, é um texto interessantíssimo de ler, pastor, interessantíssimo, o Cícero, ele fala sobre a velhice. Ele defende a velhice. Ele tinha 80 anos nessa época. Ele diz assim, vocês que reclamam da velhice, eu vou dizer para vocês que a velhice não é um problema. Não é um problema. Então, ele dá 4 motivos para os idosos não reclamarem da velhice. É? 4 motivos. E um em especial me chama muita atenção, que é o último deles. É o último. O Cícero diz assim, vocês que dizem que o idoso, ou ser idoso, a velhice é ruim, porque... estando velho, está-se mais perto da morte, eu digo para vocês que isso não é verdade. Porque tanto o menino, quanto o adolescente, quanto o jovem, estão tão perto da morte quanto o idoso, diz o Cícero. Né? Ele diz que as pessoas já nascem perto da morte. Então, isso não é um problema, ele vai dizer. Mas ele conclui da seguinte maneira. Além disso, todos sabemos, ele usa essa expressão, que após a morte, a alma continua vivendo. Ou seja, nós vamos continuar vivendo após a morte. Ele disse isso no texto dele. Parece um crente falando hoje, né? O Cícero é um filósofo romano, 44 antes de Cristo. Cristo não tinha nem nascido ainda, não tem nem cristianismo ainda, e ele não gostava de judeu. Ele não tinha apreço nenhum pelos judeus, nem pelo Antigo Testamento. E ele falando estas coisas que alguns de nós aqui assinariam com alguma tranquilidade, né? Agora, eu queria comparar o que Cícero disse lá em 44 com o Antigo Testamento, que nesta época já está todo completo e concluído. É bom lembrar que nesta época, 44 a.C., todo o Antigo Testamento já está usado, manuseado, instrumentalizado pelos judeus nas sinagogas espalhadas pelo Império Romano. Tem judeu em tudo quanto é canto. E em tudo quanto é canto eles leem o Antigo Testamento. Eles não chamavam assim, nós que chamamos. Eles chamavam de as Escrituras. Eles liam então as Escrituras em tudo quanto é canto do Mediterrâneo. E a respeito deste tema, você vai perceber que o Antigo Testamento é muito discreto. Você não vai encontrar lá no Antigo Testamento, por exemplo, um texto que vai falar sobre a existência da alma após a morte. Os textos do Antigo Testamento são tão discretos a respeito disso que você encontra pouquíssimas alusões da vida após a morte no Antigo Testamento. Os judeus não tratavam muito desse assunto. Os judeus, inclusive, eram mais céticos do que o Cícero. Né? Muitos diziam que após a morte o que espera a todos é o Sheol. E se você ler um texto do Antigo Testamento, um texto chamado Eclesiastes, que está na sua Bíblia, Eclesiastes está aí, Eclesiastes é tão cético a respeito do assunto que ele chega a nos assustar. Tem uma passagem que o Eclesiastes está discutindo a respeito de o que vale a pena. Você sabe que o autor de Eclesiastes é muito pessimista, negativo, ele diz assim, nada vale a pena debaixo do sol, não vale a pena estudar, não vale a pena trabalhar, não vale a pena casar, não vale a pena ter filho. Ele é muito negativo, o autor de Eclesiastes. Mas há um momento em que o autor de Eclesiastes, ele levanta a seguinte pergunta, qual é a diferença entre o homem e o animal? Está lá no texto dele, depois você confere quando chegar em casa. Aí ele termina respondendo para si mesmo, nenhuma, porque ambos morrem e vão para o Sheol. Você percebe logo que ele está muito, muito, muito pessimista a respeito de alguma coisa após a morte. Isso provoca em nós uma certa surpresa, porque o que você percebe é o seguinte, enquanto os romanos não tinham problema em visualizar uma vida após a morte, a alma após a morte, os gregos também não tinham problema com isso. Os judeus têm dificuldades, porque para o judeu, o corpo é imprescindível à vida humana. E vida sem corpo é vida menor, é vida inferior. Essa perspectiva judaica faz com que eles tenham muita dificuldade de pensar em alguma coisa após a morte, e parece que a doutrina da vida após a morte só se manifesta de forma um pouco mais intensa e clara no Antigo Testamento, quando surge a doutrina da ressurreição dos mortos. Aí sim, eles voltam a falar deste assunto, porque os mortos ressuscitam, se morto ressuscita, vamos pensar então sobre o que tem após a morte. Enquanto a doutrina da ressurreição dos mortos não se manifesta no Antigo Testamento, eles não pensam sobre este assunto, o que tem após a morte. Os gregos pensam, os romanos pensam, mas os judeus não. E nesse sentido, eu vou entrar na nossa conversa de hoje, que é a carta aos Coríntios. Porque eu estou falando para você sobre o corpo. O corpo é o tema da minha reflexão aqui agora. O corpo é o alvo da nossa conversa. E nós vamos ver como esta questão do corpo está afetada na igreja aos Coríntios por causa das perspectivas romanas e helênicas dos crentes da igreja. Eu coloquei na tela para você, e o Isaac bondosamente vai passando para nós os slides, um esboço desta reflexão para você me acompanhar. Você vai perceber que a minha fala é professoral, então, nesse sentido, os meus alunos já estão acostumados com ela, mas você que não é aluno pode acompanhar lá no slide e você entende alguns aspectos do que eu falo com você. Perceba que a carta que nós chamamos de carta de Paulo aos Coríntios, ou 1 Coríntios, ela é fruto de um conjunto de obras, ela é resultado de um conjunto de atividades paulinas que envolve a produção de cartas. O Paulo, ele começa a escrever cartas em meados do ano 49, na sua primeira viagem missionária. Ele começa a escrever para estas igrejas e para estas comunidades que ele planta a partir de 49. Né? As primeiras obras que o Paulo escreve são 1 Tessalonicenses e 2 Carta aos Tessalonicenses. E ele escreve estas cartas justamente da cidade de Corinto. Quando ele está em Corinto, plantando a igreja de Corinto, ele escreve as suas duas primeiras cartas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, um ano depois. Depois que ele deixa Corinto, inclusive ele fecha esta viagem missionária, ele inicia uma outra viagem missionária, e durante esta outra viagem missionária, ele novamente escreve várias cartas. Nesta viagem missionária, ele para durante um bom tempo na cidade de Éfeso, e dali, de Éfeso, ele escreve as cartas de 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios. Entenda aqui comigo que você encontrará na carta aos Coríntios, se você ler com atenção, uma expressão muito curiosa. A expressão é: já escrevi antes para vocês. O fato de Paulo dizer, na primeira carta aos Coríntios, que já escreveu antes para os crentes de Corinto, nos lembra que tem uma carta anterior à 1 Coríntios que nós não temos na Bíblia. Uma carta anterior à 1 Coríntios que se perdeu. Então você logo nota que Paulo escreveu várias cartas para Corinto, e destas várias cartas para Corinto, nós temos na Bíblia duas. Aquela que nós chamamos de 1 aos Coríntios, que é a segunda que ele escreveu para a igreja, e aquela que chamamos de 2 aos Coríntios, que é a terceira, ou talvez um pedaço da quarta, porque alguns autores argumentam que na 2 Coríntios eu tenho duas pequenas cartas juntadas e somadas. Então teremos ali a terceira e a quarta carta que ele escreveu para Coríntios. Não? É possível dizer até, e nesse caso a gente não tem muito a dizer sobre isso, mas é possível falar alguma coisa, que Paulo escreveu bastante para lá, a igreja deu muito trabalho para ele, e de tudo que Paulo escreveu, sobraram estas cartas aqui. A igreja não foi ciosa o suficiente nem para preservar todas as obras que Paulo escreveu. Né? Você percebe como esta igreja era igreja problemática. Depois que Paulo escreve aos Coríntios, ele escreve também para os crentes da Galácia, a carta aos Gálatas. E depois que ele escreve a carta aos Gálatas, já terminando esta viagem missionária, ele escreve a carta aos Romanos. A carta aos Romanos já é no finalzinho da viagem, um pouco antes de ele ser preso na cidade de Jerusalém. Ele está a caminho de Jerusalém, ali ele escreve a carta de Roma, ou a carta para Roma, e ali depois da carta aos Romanos, o Paulo foi preso. Você percebeu então, você deve ter me acompanhado, que ele escreveu até agora 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Romanos. Lembrando que as cartas aos Tessalonicenses têm uma temática escatológica de fundo, as cartas aos Coríntios têm uma temática eclesiológica de fundo, e as cartas de Gálatas e Romanos, o tema é o Evangelho. A soterologia, a doutrina do Evangelho. Depois que Paulo está preso, você sabe que ele ficou preso por 2 anos antes de ser enviado para Roma. Talvez dali ele tenha escrito uma carta aos crentes, à igreja de Filipos. Os crentes de Filipos estavam preocupados com Paulo. Paulo escreveu a carta aos Filipenses naquele momento. E já de Roma, preso em Roma, durante o tempo da prisão romana, o Paulo escreve algumas outras cartas da prisão. A carta aos Colossenses, a carta de Filemon, ou para Filemon, e por fim a carta aos Efésios. Elas são chamadas, você sabe por quê? Porque ele está preso, são chamadas então de cartas da prisão. Depois que escreveu as cartas da prisão, você nota que os temas das cartas da prisão são bem diferentes, uma carta da outra, porque varia de comunidade para comunidade, de igreja para igreja. Depois que Paulo escreveu essas cartas, ele foi solto durante um tempo, ministrou um pouquinho mais, e enquanto ele está solto, ministrando pela segunda vez após a sua soltura, ele escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta para Tito. Timóteo, que estava na igreja de Éfeso, ministrando a igreja, organizando a igreja, e Tito, que estava na ilha de Creta, organizando a igreja, ministrando a igreja. Paulo foi preso mais uma vez. Nós estamos, então, no ano 66. Ele deve ter morrido no ano seguinte, no ano 67. E entre 66 e 67, durante a perseguição de Nero, quando Nero resolveu matar um monte de crentes na igreja, naquela cidade, na cidade de Roma, antes de morrer, Paulo, já vendo a morte, já antecipando a morte, ele escreve o seu testamento, a sua última carta, a carta mais dolorosa, porque é uma carta de despedida, que é a segunda carta a Timóteo. Uma carta triste de ler, é uma tristeza ler 2 Timóteo. Paulo está se despedindo dos crentes enquanto ele escreve a segunda carta a Timóteo. Escrevendo, então, quantas cartas? Quanto deu? Contou? Quantas cartas deu? 13 cartas. 13 cartas Paulo escreveu durante o seu ministério. Um ministério lindo, maravilhoso, profundo, tremendo. Alguns dizem que o apóstolo Paulo é quase o fundador do cristianismo. É um exagero. Quem fundou a igreja foi Jesus. Mas o Paulo é responsável por 13 obras dentro do Novo Testamento. Isso não é pouca coisa, não. Tá? Então, vamos conversar sobre uma delas. Esta aqui. A carta que ele escreveu à igreja de Corinto, durante aquela viagem que chamamos de terceira viagem missionária, do ano 53 a 56, né? Possivelmente no início desta viagem, 53. A carta tem o seguinte esboço que eu coloquei para você na tela. Esse é o esboço da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira delas. Ele gastou um tempo fazendo uma saudação, introdução e saudação. Você nota que é uma introdução seca, uma introdução muito precisa. Compara com a introdução aos Tessalonicenses, por exemplo. Ele gastou 3 capítulos para introduzir a carta aos Tessalonicenses. Mas aqui não, aqui ele é seco, aqui ele é breve, porque a igreja é uma igreja que cria muito problema para ele. E quando você escreve para um grupo de irmãos que criam problemas para você, você não tem muito ânimo para falar coisas alegres, palavras bonitas e palavras leves. Você quer entrar logo no assunto. E o Paulo, então, entra logo no assunto, a partir do versículo 10, falando de problemas de divisão na igreja. Ele vai do capítulo 1 até o capítulo 4, tratando deste assunto. No capítulo 5, o Paulo vai tratar do problema da imoralidade, ou de problemas de imoralidade, problemas que os irmãos não disciplinam, crentes que estão vivendo uma vida imoral, uma vida mergulhada no pecado, o sujeito que está dormindo com a madrasta, é uma confusão danada, e o Paulo trata disso aqui nesta carta, inclusive com palavras duras e agressivas, dizendo o quê? Entregue esse sujeito para Satanás, para que ele seja moído, porque o sujeito está pecando e pecando de forma descarada na igreja. No capítulo 6, o Paulo vai tratar sobre problemas de relacionamento entre os crentes, quando um crente leva o outro na justiça, em vez de resolver o assunto ali diante dos outros irmãos. Os caras não conseguem resolver seus próprios problemas e vão procurar a justiça externa à igreja. O Paulo disse, isso está errado, tem que procurar a justiça interna, os irmãos têm que resolver seus próprios problemas. No finalzinho desse capítulo, ele ainda vai trabalhar aqui algumas questões relacionadas com o corpo, né? O papel do corpo na vida cristã, a forma como o sujeito usa o corpo para viver a vida, e o corpo que não pode ter aliança com a imoralidade, porque o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Agora ele vem no capítulo 7 para discutir as questões em torno do casamento. Se deve casar, se não deve casar, e aqui há algumas passagens muito interessantes. O apóstolo Paulo diz que, olha, quem me pergunta sobre o assunto, se eu pudesse responder sinceramente, eu diria, não casa não, fica solteiro, né? Mas eu imagino que alguns não conseguem ficar solteiros, então pode casar. E o Paulo fala isso, eu imagino que esse texto provoque em nós uma certa estranheza. Lê o capítulo 7, por exemplo, ainda mais se você é pai de uma jovem e você está torcendo para ela se casar e te dar um netinho, como eu e a minha querida Elisete, né? Estamos na torcida por um casamento e um netinho, né? Já estamos sonhando com esse neto antecipadamente. E o negócio lá está demorando, né? Se arrastando e tal, né? E aí, de repente, lê um capítulo como esse que fala assim, não casa, prefiro não casar, né? Não casa, eu penso diferente, casa, arruma um netinho para a gente, porque eu quero ver meu neto, eu quero ver o meu descendente, né? Tem que ter netinho. Aí vem o capítulo 8 até o capítulo 11 para discutir a questão da liberdade cristã, o crente mais fraco, o crente mais forte. Os limites da nossa liberdade, quando alguém diz assim, quem tem o Espírito é livre, o Paulo disse, sim, é livre, mas dentro de certas situações, porque a minha liberdade vai até a liberdade do outro, a minha liberdade vai até a fraqueza do outro, o meu amor restringe a minha liberdade, o meu amor por você restringe a minha liberdade, porque eu não vou usar da minha liberdade para machucar você. O Paulo trata disso aqui no capítulo 1, no capítulo 8 até o capítulo 11. Capítulo 11, 2 até o 14, 14, ele vai discutir o culto. Ele vai nos dar a orientação a respeito da ceia do Senhor. Até o culto lá era alvo de confusão. As pessoas usavam da ceia de forma equivocada e o Paulo vai orientar o assunto aqui. Aí, finalmente, o capítulo 15, quando ele vai discutir a ressurreição dos mortos e é o maior capítulo da Carta aos Coríntios. É um longo capítulo. Meus irmãos, eu li alguns versículos só para você. Mas o capítulo 15 é enorme, é o maior capítulo da carta. Logo, você percebe que o Paulo tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Ele quer muito falar do assunto. O assunto é muito importante para ele e nem tanto para nós na atualidade. Aí vem o capítulo 16, onde ele vai falar sobre a coleta para os necessitados. Ele está levantando uma oferta para a igreja de Jerusalém. Termina fazendo algumas saudações. Você vai perceber, lendo as saudações, que as saudações, elas nos mostram um pouco da vivência da igreja também, né? Sobre como os crentes viviam naquela época. Isaac, então o próximo slide vai mostrar para nós que o grande problema, na minha perspectiva aqui, que eu estou interpretando com vocês aqui a Carta aos Coríntios, o grande problema da Carta aos Coríntios é o corpo. Os irmãos têm problema com o corpo, não sabem como fazer a mordomia do corpo, como tratar o tema do corpo na vida cristã. E não sabem como, sabe por quê? Porque eles eram descendentes do paganismo, eram descendentes do mundo grego, do mundo romano. Você se lembra como a igreja foi formada? Por alguns poucos judeus convertidos e a maioria gentílica, maioria de pessoas que liam o Cícero, que liam os filósofos romanos e gregos, e que nesse contexto não tinham dificuldade nenhuma de afirmar a existência da alma após a morte e a vida da alma após a morte, ou a importância da alma, mas o corpo não. O corpo não era importante para essas pessoas, e em função dessa perspectiva de que o corpo não é importante para a vida cristã, o corpo não é um elemento importante, um monte de confusão se manifesta na igreja. O corpo que é usado com a prostituição, o corpo que dá origem à embriaguez na igreja, o corpo que é usado lá no caso do adultério do rapaz lá com a madrasta, o corpo é o grande problema, a grande problemática da carta aos Coríntios. E você nota pela longa argumentação do capítulo 15 que os crentes ali tinham problema com a doutrina da ressurreição, porque a doutrina da ressurreição é a doutrina judaica e os judeus eram apaixonados por essa doutrina, os gregos não. Eu vou lembrar você de um episódio para ilustrar o que eu estou falando com vocês. Você se lembra que quando o apóstolo Paulo saiu de Tessalônica, ele saiu fugido, ele foi expulso da cidade, ele queria voltar para terminar o trabalho, não conseguiu, e aí ele continua a missão dele, ele passa por uma cidade, passa por outra e chega até Atenas, antes de chegar a Corinto. Chega em Atenas e Paulo vai pregar no Areópago de Atenas, onde se reuniu os filósofos atenienses para discursar, e Paulo se levanta ali no meio deles, no Areópago, e começa a discursar. E Paulo sabia discursar, Paulo assim é meio Cícero, né? Aquele texto, aquela boa oratória, Paulo tem uma oratória bonita, Paulo deve ter estudado Cícero, inclusive, porque as pessoas naquela época estudavam os livros uns dos outros, né? E o Paulo, como um judeu da diáspora, estudou entre os gregos antes de estudar com os fariseus. E ele sabia discursar, se levantou no Areópago e começou a falar para os atenienses. E os atenienses ouvindo. E ele falou, e eles ouviam. E ele falava, e eles ouviam. Até o momento em que ele falou a seguinte expressão: e ele ressuscitou. Quando Paulo falou a palavra, ele ressuscitou, aí desandou o caldo. Nenhum ateniense mais queria ouvir Paulo, e diz o texto bíblico que está lá, você conhece, que a partir daquele momento eles disseram: sobre isso não queremos te ouvir, e abandonaram Paulo, deixaram Paulo falando sozinho ali no Areópago. Sabe por quê? Porque grego não gosta de ressurreição, romano não gosta de ressurreição, quem gosta é judeu. Aí a igreja de Corinto, que é formada por um monte de gregos e romanos, né, leitores do Cícero e todos os outros, também gosta de alma, gosta, alma, minha alma vai continuar após a morte, e todos deveriam concordar com isso, né? Maravilha, mas e o corpo? O corpo não é alvo da nossa esperança. Mas os judeus não conseguem imaginar salvação sem corpo. A corporeidade, meu irmão, é um elemento imprescindível para a salvação dentro do judaísmo, dentro do Antigo Testamento e dentro do Novo Testamento, que lê o Antigo Testamento. Aí, o Isaac, passa o próximo slide. Eu vou colocar para vocês duas passagens do Antigo Testamento que demonstram isso. Uma delas é Isaías, né? Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. É uma pergunta retórica, que ele vai dizer que a morte não tem poder para aniquilar o justo. E a partir disso, a morte não tem poder para aniquilar o justo, surge a certeza de que o justo volta à vida. A partir disso, a doutrina do Sheol se dissolve entre judeus. A partir da doutrina da ressurreição dos mortos, o Sheol não faz mais sentido. Porque o que ele espera agora não é mais o Sheol, o que ele espera agora é ressuscitar. E por isso vem Daniel, lá no capítulo 12, falando sobre esse assunto, quando ele escreveu assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e outros para uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então nota que quando termina o Antigo Testamento, o que nós temos é a expectativa de ressurreição dos mortos.
Ah, mas e a vida após a morte em alma? Não, isso não agradava aos judeus. Tanto é que quando o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto, ele falava com certa contrição, ele falava com certa angústia. Tem uma expressão que ele usa na carta aos Filipenses, quando ele diz assim: estou angustiado pensando na ausência do meu tabernáculo. Tabernáculo é a maneira como ele descreve o próprio corpo. E ausentar-se do tabernáculo para Paulo era angustiante. Era angustiante ficar sem corpo. O corpo é um elemento significativo para a soteriologia judaica. No Novo Testamento, nós encontramos a expectativa de vida após a morte, uma alma após a morte, enquanto o corpo está no chão enterrado, sim. Mas a expectativa dos autores do Novo Testamento não é esta vida, mas a ressurreição. Você nota que quando o Paulo trata disso, ele fala de ressurreição. Quando os evangelhos tratam disso, eles falam sobre ressurreição. Sim, tem vida após a morte, a alma continua existindo após a morte, a minha vida sem corpo, ela continua após a morte, mas eu não tenho a expectativa de que será esse o meu estágio pela eternidade, porque o meu estágio pela eternidade envolve corpo. Filipenses, coloquei para vocês ali, Filipenses 3, 20 e 21. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. A salvação significa salvar o homem inteiro, inclusive salvar o corpo. Mas por que isso, meu irmão? Você deve estar pensando assim, mas por que? Não faz sentido nenhum. Deixa só a alma mesmo lá, como Cícero, né? Como os gregos, só a alma está bom, não precisa de corpo, não. Bom, eu quero lembrar a você que esse não é o projeto de Deus para a humanidade. Lembra de como Deus criou o ser humano? Lembra como ele criou o ser humano lá no Gênesis? Ele criou o ser humano com corpo ou sem corpo? Com corpo. Alma desencarnada? Fantasminha? Não. Ele criou com corpo. O projeto de Deus envolve corpo. Deus criou o corpo. Não há nenhum problema com o corpo. Os gregos pensavam que havia um problema com o corpo. Os gregos imaginavam que o corpo era uma deficiência. Os judeus não. O judeu lia o Antigo Testamento e que começa dizendo que Deus criou o ser humano com corpo. O projeto de Deus para a humanidade envolve um corpo. Adão, ele tinha alma? Tinha. Mas tinha corpo. Alma vivente, alma com corpo. Adão e Eva. Tem corpo, meu irmão. E vive num mundo onde o corpo é importante. Antes do pecado, eles instrumentalizam o corpo para cuidar do jardim. A primeira profissão da humanidade, jardineiro. Está lá o jardim do Éden, Deus cria Adão, Deus cria Eva e diz, vamos cuidar desse jardim aí. Isso envolve corpo. Cuidar de bicho, abraçar a natureza, envolve corpo. Corpo faz parte do projeto. Eu vou falar isso tantas vezes, né? Porque isso é importante para você. Corpo faz parte do projeto de Deus para a humanidade. Quando ele imaginou o homem, ele disse, vou fazer um homem com corpo. E poderia fazer sem corpo, pastor. Poderia. Mas ele fez com corpo. E depois que ele criou com corpo e tudo, ele olhou para a criação dele e disse assim, eis que é tudo... Como é que é o texto bíblico? Você conhece de cor, né? Eis que é tudo muito bom. Ah, meu irmão, não foi só eis que é bom, eis que é mais ou menos. Não, a avaliação de Deus, o Deus criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso, a avaliação do Senhor soberano do universo, a avaliação dele, ele que criou as estrelas, ele que criou os anjos, ele que criou a lua e o sol, ele criou tudo que existe, ele criou-nos, Melinda, e disse assim, isso é muito bom, do jeito que eu criei, é muito bom, tem problema nenhum, não tem defeito nenhum, não há defeito na criação antes do pecado. O pecado é que estragou o negócio. É o pecado que estragou o corpo, inclusive. Mas não tem defeito de criação, não tem problema de fabricação. Não tem, não. Quando você olhar para o corpo e pensar que é defeito de fabricação, não é defeito de fabricação, não. Não tem nenhum defeito de fabricação. Não vai reclamar com o Criador. O pecado é o problema. E o pecado, meu irmão, o pecado é culpa nossa. O pecado é responsabilidade nossa. Mas quando Deus criou o ser humano, com corpo e tudo, olhou para o corpo, olhou para o ser humano, e do jeito que ele criou, ele disse, esse negócio é muito bom. E aí o judeu não conseguia imaginar viver sem corpo. É por isso que antes da doutrina da ressurreição, a morte para ele era o nada, o Sheol, acabou. Agora, depois que surge a ressurreição, o que, é que ele espera? Ele espera a ressurreição. O alvo, então, da expectativa escatológica judaica é a ressurreição dos mortos. Isso é tão presente na pregação paulina que quando ele escreveu a sua primeira carta, a carta aos Tessalonicenses, ele falou de ressurreição dos mortos. Quando o Paulo pregou lá aos atenienses, ele falou sobre a ressurreição dos mortos. E eu vou extrapolar e dizer que praticamente em todo o sermão paulino ele vai falar sobre a ressurreição dos mortos. É. Procure em todas as cartas que você vai encontrar alusões à ressurreição. A ressurreição dos mortos, segundo o apóstolo Paulo, precisa ser explicada para um contexto de leitores que são predominantemente de origem grega e romana. E aí, nesse momento em que o Paulo está explicando a ressurreição dos mortos, para judeu não tem que explicar isso, não. Mas para explicar para grego e romano, ele tem que explicar. E ele vai explicar para esses caras o seguinte, olha, a ressurreição dos mortos é porque é projeto de Deus, é projeto do Senhor. E ela é derivada da ressurreição de Jesus Cristo. Ele está falando para os seus leitores de origem grega e romana. Para judeu não tem que explicar isso. Para judeu é só falar em ressurreição que ele já lembra de Daniel, já lembra de Gênesis, já lembra de Isaías, já lembra de tudo, todo o Antigo Testamento. Agora, para o grego e romano, o cara só vai lembrar de Cícero. Então ele tem que explicar, olha, Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, qual é o problema com a ressurreição? Não tem problema nenhum. Jesus ressuscitou com corpo. Hoje em dia, gente, não temos a problemática chamada docetismo que existia nos primórdios do cristianismo. Para nós hoje isso parece brincadeira, mas naquele momento um grupo de cristãos tinha muita dificuldade de imaginar Cristo com corpo. Alguns diziam que era só um fantasma. Parecia ter corpo, mas não era corpo. Sabe por quê? Por causa da perspectiva grega e romana de que o corpo é ruim. E se Jesus era uma coisa boa, se Jesus era Deus, ele não podia ter corpo. Ele tinha que ser apenas um fantasma. Aí o Novo Testamento vem dizer, não, ele tinha corpo. Olha o que João diz, nós tocamos nele, o verbo foi tocado, nós vimos, nós abraçamos o verbo, nós cheiramos o verbo, nós vimos o verbo derramar sangue na cruz. O verbo tinha corpo, corpo como o nosso corpo. E ele vai dizer lá na carta, na primeira obra dele, no Evangelho de João, que o Filho de Deus, o Logos, se tabernaculou, pegou um tabernáculo aqui. O tabernáculo, como Paulo diz, é o corpo. E Cristo tinha corpo, inclusive, após a ressurreição. Ele ressuscitou com corpo. Então não adianta procurar o túmulo de Jesus, porque não tem nada lá. Ele levantou com corpo e tudo. E levantando com corpo e tudo, ele foi visto por Tomé, por Pedro, por todos os discípulos. E lá na beira do mar da Galiléia, quando Jesus chamou Pedro para fazer o pastoreio de Pedro, Pedro estava abalado porque havia negado Jesus 3 vezes, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, olha aqui, preparei para você aqui um peixinho. Ele estava assando um peixinho na brasa para o Pedro comer com ele. Corpo, meu irmão. Corpo. Ele chamou Pedro e assou um peixe. Depois, no caminho de Damasco, ele está conversando com os discípulos, tem corpo ali, não é fantasma. Tanto é que, num certo momento, eles param para fazer a ceia, ele parte o pão e desaparece. Tem pão, comida, de novo, tem corpo. Por que essa insistência no texto bíblico em colocar comida no caminho de Jesus para mostrar para o leitor grego e romano que Jesus subiu da morte, que Jesus levantou da morte com corpo e tudo? Pode visitar o túmulo dele lá, os discípulos desafiam. Não vão encontrar nada lá. Sabe por quê? Porque ele saiu de lá com o corpo glorificado. O corpo majestoso, sim, é verdade, mas um corpo que poderia ser tocado. Ele desafiou Tomé. Tomé, toca aqui, Tomé. Toca aqui que você vai ver que eu sou corpo como você. Mas esse corpo aqui de Jesus, evidentemente, após a ressurreição, é um corpo especial. Porque esse corpo desaparece, aparece, esse corpo atravessa paredes, esse corpo ascende aos céus, depois aparece para o apóstolo Paulo, mas é corpo. Corpo. 3 aspectos da ressurreição de Jesus que eu preciso que você leve em mente, tenha em mente quando você pensar neste assunto. Ele levantou-se dos mortos com a mesma identidade. Ele era Jesus como era Jesus antes. Não é outra pessoa. Ele saiu do túmulo, com as suas memórias, né? Com as suas vivências. Ele carregava isso após a ressurreição. Ele é o mesmo. Não formatou, não apagou, não deletou. Ele é o mesmo Jesus. Continuidade. É um corpo físico. Um corpo físico que pode atuar na matéria. Mas, ao mesmo tempo, descontinuidade. Que tem elementos que não são próprios do nosso corpo aqui agora. Mas são próprios de um corpo glorificado. Um corpo majestoso. Um corpo perfeito. Identidade, continuidade e descontinuidade. Estes elementos estão presentes na ressurreição de Jesus. Era o mesmo Jesus, com corpo, mas um corpo especial. Aí o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, então, ele vai discutir isso. Isaac, o próximo slide. Com aquele texto que nós lemos lá. É um texto que eu não preciso ler de novo, porque já lemos. Mas eu lembro a você que o Paulo está discutindo isso para uma plateia formada por leitores de Cícero, que acha que após a morte só tem alma e não tem corpo. O corpo esquece ele. E entenda aqui, se você acha que isso é inocente, essa perspectiva provoca boa parte das confusões que esses crentes têm com o corpo na igreja. Já que o corpo não tem muito propósito, problema nenhum em se envolver com a prostituição, problema nenhum em se embebedar, problema nenhum em estragar esse corpo aqui. O corpo não é um elemento importante para a obra de Deus. Não, não é importante não. Aí, o resultado é toda a crise que a igreja tem com práticas de imoralidade. O Paulo, então, vai argumentar para eles a ressurreição dos crentes. E vai dizer para eles algumas coisas. Eu vou destacar para você algumas dessas coisas aqui. E eu queria que você acompanhasse os argumentos paulinos, por favor. Por quê? Eu estou dizendo isso, pastor. Porque eu ando para lá e para cá falando sobre essas coisas e encontro pessoas que hoje ainda duvidam da ressurreição dos crentes no final dos tempos, entendendo que não há lugar para o corpo na eternidade. Mas esta é uma doutrina bíblica. Negar essa doutrina bíblica é negar parte da escatologia da Escritura Sagrada. E o Paulo vai dizer, inclusive, o que termina a minha fala nesta manhã. Você vai perceber no último slide. Negar a ressurreição dos crentes é negar também a ressurreição de Jesus. Eu lembro de um colega, inclusive pastor, ministrava essa temática para eles numa oportunidade. No final ele me disse assim: não, isso aí é uma metáfora. A ressurreição dos mortos é apenas uma metáfora. Hã? Morreu, acabou, estamos em espírito com ele pela eternidade, acabou, não tem mais nada. E ele chegou a dizer que não tem nem parousia, nem volta de Jesus. Porque naquele momento ali, após a nossa morte, já em espírito com Jesus, aconteceu a parousia de Jesus para cada um de nós, e dali para frente é eternidade, não tem mais nada, acabou. Ele se esquece de um conjunto substancial de textos da Escritura Sagrada, em especial um que tem 22 capítulos, que se chama Apocalipse de João. O cara esqueceu 22 capítulos da Bíblia, porque ele tem problema com a ressurreição dos mortos. O Paulo argumenta o seguinte, é o próximo, Isaac. Tem corpo humano? Tem. Se tem corpo humano, tem corpo não humano também. Porque o corpo, o Paulo vai usar essa palavra, corpo, em grego é soma, né? O corpo é de várias naturezas. Tem corpo de estrela, tem corpo de gente. Tem corpo de bicho, tem corpo de árvore. Corpos diferentes. Ele disse, o corpo da ressurreição é como o corpo da semente. Jogou a semente no chão, ela morreu. Para nascer depois, uma árvore. Escreveu assim no versículo 42, que está na tela para você. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Aí o Paulo coloca uma oposição, Isaac, que está no próximo slide, que eu não sei se vai aparecer. Ah, apareceu. Eu coloquei em grego para vocês ali, para lembrar os nossos alunos, porque o que aprendemos em sala de aula. Não, olha aqui, meus alunos aqui podem ler tranquilamente o que está escrito ali, porque nós aprendemos isso em sala de aula. Então, convido você, que não consegue ler ainda, a ser nosso aluno, para poder ler conosco. É? Aquele ali é o texto na língua que o Paulo escreveu, a língua grega. Paulo escreveu em grego o que está ali. Esperetai, soma psikon, egeretai. soma pneumaticon. O que é isso? Você semeia um corpo de alma ou um corpo natural e você colhe, você tem de volta um corpo espiritual, soma pneumaticon. Est in soma psychon, cae est in soma pneumaticon. Ou seja, há corpo natural ou corpo de alma e há também corpo espiritual. Como há um corpo, há outro corpo. Por quê? Porque Jesus era corpo antes da ressurreição e é corpo após a ressurreição. Só que o corpo diante da ressurreição é corpo psicon. E o corpo de Jesus após a ressurreição é corpo pneumaticon. As palavras que Paulo usa aqui são essas. Apenas por curiosidade coloquei ali. Tem que estressar com isso, não. Hã? No primeiro caso, um corpo animado e feito para a vida. Psique. No segundo caso, um corpo animado e feito para o espírito. Pneumaticon. É um corpo transformado por e para a nova vida espiritual. Já estou me encaminhando para fechar a minha fala com vocês. Três elementos aqui nesse caso que eu preciso que você leve em conta. Que são os mesmos do corpo de Jesus. O corpo dos crentes na ressurreição dos mortos terá a mesma identidade, serei o mesmo a ressuscitar e não outro, consequentemente, com as minhas memórias, com as minhas vivências, porque eu levanto sendo eu mesmo. E se deleta este HD aqui, se você deleta esta mente, não sou mais eu, é outra pessoa. Eu ressuscito com minhas memórias, transformadas, glorificadas, limpas e curadas por Jesus, sim, é verdade, mas eu ressuscito eu mesmo e não outro. Ressuscito com elementos de continuidade, sendo o corpo, não o fantasma. E ressuscito com elementos de descontinuidade, porque é corpo perfeito, corpo glorificado, corpo pneumaticon, corpo como o corpo de Jesus após a ressurreição dos mortos. E eu queria até colocar mais um exemplo para você. Os meus alunos já me ouviram falar sobre isso em sala de aula. Eu dou dois exemplos para poder avivar nossa memória. Para nós que somos de cultura grega e romana. Eu sei que nós aqui somos greco-romanos de cultura, somos ocidentais. Mesmo que não tenhamos lido o Cícero, boa parte de nós aqui tem uma preocupação, assim, antes da conversão, de cuidar de alma e só de alma. E quando veio para a igreja também tinha uma preocupação enorme só pela alma. Cantávamos naquela época, vem alma perdida. O Senhor quer salvar a alma perdida. E a alma perdida é que é importante. E salva a alma e o corpo. O corpo não interessa, porque a alma é o que nos interessa em especial. Quantas vezes já cantamos isso em nossas igrejas? Alma perdida, alma vem já. Vem. É assim mesmo a música? É assim? Alma vem já. E o corpo? O corpo, você pode ficar aí. A alma vem. Né? Corpo não é problema. Corpo não é importante. Corpo não é a questão. Eu quero a alma. Ah, sim, a alma. Salva a alma e deixa o corpo se perder. Salva a alma e deixa o corpo passar fome. Salva a alma e deixa o corpo sofrer. A alma é importante. Né? É isso. Isso faz parte da nossa cultura, meu irmão. Nossa cultura é essa. O resultado é danoso para a vida cristã. Os dois exemplos são Jesus após a ressurreição e Adão antes do pecado. Como será o nosso corpo? O nosso corpo será como o corpo de Jesus após a ressurreição. O nosso corpo será como o corpo de Adão antes do pecado. Adão, antes do pecado, não tinha defeito, não tinha problema, não tinha dificuldade, não tinha crise, não tinha imperfeição. Deus o criou perfeito, Deus o criou bom, porque Deus não cria nada meia boca, Deus não cria nada com defeito, Deus não coloca defeito na sua criação. Antes do pecado, Adão não tinha deficiência alguma, falha nenhuma. Nenhuma. Antes do pecado, não. E o nosso corpo da ressurreição será como aquele corpo, o corpo de Adão antes da ressurreição, o corpo idealizado por Deus para nós, o corpo desejado por Deus para nós, o corpo que Deus planejou que nós tivéssemos se não houvesse o pecado. O corpo que Deus tem no projeto dele para a sua vida. E esse corpo aqui? Esse corpo aqui é doente, esse corpo aqui está cheio de defeito, esse corpo é fraco, esse corpo é miserável, esse corpo não consegue fazer as coisas que ele queria fazer. O Paulo mesmo reclama disso em uma de suas cartas. Ó, miserável homem que sou, o que eu quero fazer eu não consigo fazer. Por quê, meu pastor? Por causa do corpo. Porque o corpo prende. Mas naquele momento, meu irmão, na glorificação, o corpo vai ser libertado deste pecado vai ficar para trás. E ali o corpo glorificado, como o corpo de Adão antes do pecado, e o corpo de Jesus após a ressurreição, esse corpo sem defeito, esse corpo idealizado por Deus, será assim o nosso destino final. Ah, meu pastor, mas e quando morre, o corpo não fica aqui? Verdade, eu sei que fica. Enterramos os entes queridos, depois vai lá e busca apenas o pó. Eu sei disso. Mas a doutrina que Paulo verbaliza na sua carta é que naquele grande dia, no dia da volta de Jesus, nossos corpos ressuscitarão. Nossos corpos se levantarão mais uma vez. Haverá a integralidade de cada um de nós mais uma vez. Ah, estamos após a morte com Cristo? Estamos. Mas não como deveríamos estar, porque o corpo está virando pó aqui em algum lugar. Mas após aquele grande e maravilhoso dia da parousia de Jesus, nós estaremos completos e plenos para a eternidade. Né? Esta é a esperança de Paulo. Esta é a expectativa de Paulo. E eu quero que seja também a sua expectativa. Que não seja expectativa grega, nem romana. Esses textos são interessantes. Eu gosto de ler esses caras. Eu leio esses caras. Eu gosto deles. Mas o que vale para mim, meu irmão, é o que está aqui na minha frente. Aqui, ó. E o que está aqui me diz que eu terei um corpo transformado, glorificado no fim dos tempos. E eu espero por esse corpo. Um corpo que lembra este. É verdade, pode ser, né, Elisete? Mas não vai ter os problemas que este tem. Né? Não tem. Oh, eu uso óculos, não vou precisar mais usar. Cabelo está caindo aqui atrás, não vai ter mais problema de cabelo caindo. Né? Problema de coração, não vai existir mais. Né? Problemas relacionados com o limite do corpo, até onde ele pode ir, desaparece, não tem mais problema com isso. Seremos perfeitos como deveríamos ser. Imagina que Deus tem um projeto para você quando ele criou você. E no projeto dele você era perfeito. E você não é por causa do pecado, mas no projeto do Senhor, no plano dele para você, você é perfeito. E este plano será restabelecido então. Ah, o último slide então, Isaac. É isso aí, né? Como Jesus é o primogênito dos mortos, duvidar da ressurreição do crente é questionar a ressurreição de Jesus. E se Jesus não ressuscitou, o que estamos fazendo aqui? Vamos orar? Pode ficar de pé comigo? Senhor Deus, que nos dê a graça de recebermos nesse momento o alimento do Espírito Santo por meio da palavra. Que ela nos fortaleça, que ela nos oriente e nos torne exatamente o tema desta conferência, cartas vivas do Senhor aqui na terra. Nós pedimos por isso e já agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, querido.